Amém, Deus é bom. Eu quero contar uma história para vocês hoje. E é uma das minhas histórias, está no meu top 5 de histórias bíblicas prediletas. Na realidade, eu já preguei essa mensagem uma vez, só que a igreja só estava no online. E eu amo essa mensagem, eu queria compartilhar com vocês hoje. É a história, é uma história muito parecida com a nossa. Talvez você vai se ver nela, porque é a história de um pai com uma filha, é a história de um pai de família, é a história de alguém, e eu creio que Deus vai falar com você através dela. É a história de Jairo e sua filha. Ela está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22, Marcos capítulo 5, versículo 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Você consegue imaginar a dor desse pai ou não? Você consegue imaginar a dor desse pai? Meu filho tem febre, meus filhos têm febre, eu já fico desesperado. Você imagina ele falar para Jesus: Jesus, a minha filha está morrendo. Por favor, imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. É a história de um pai que no momento mais difícil da sua vida procurou a pessoa certa. Porque quem você procura nos dias mais difíceis da sua vida mostra aonde está a sua fé, não é? Quem você procura, a sua primeira atitude diante de uma situação, a sua primeira atitude diante de um desastre, a sua primeira atitude diante de notícias ruins, mostra onde está a sua fé. Esse pai, esse homem, Jairo, ele mostrou aonde estava a fé dele. Ele falou: eu vou até Jesus. Jesus tinha acabado de descer de um barco. Ele correu. E a palavra de Deus fala que ele se prostrou. Ele era um homem nobre da sinagoga. Ele era um homem conhecido. Era um homem respeitado. Mas se prostrou diante de Jesus. Sabe, eu acredito que você sabe diante de quem você deve se prostrar, ou não é? Porque muitas coisas na sua vida vão tentar te fazer ficar prostrado. Talvez seja uma condição financeira favorável. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja um vício. Talvez seja algo que você não consegue largar. E isso prostra você. Você concorda comigo? A prostração, ela indica submissão, sim ou não? Jairo estava se prostrando diante de Jesus porque ele sabia que a única pessoa que poderia fazer aquela situação se reverter era Jesus. Aleluia. E ele insistentemente, repete comigo, insistentemente. Eu fico pensando nessa palavra, por que que colocar na Bíblia? Se colocar é importante, você concorda comigo? Insistentemente, várias vezes. Semana passada, não sei se você estava aqui ou não, mas eu falei sobre Naamã e os 7 mergulhos dele no Rio Jordão. Você se lembrou disso ou não? Que Deus tinha para ele um processo de 7 passos, 7 mergulhos. Que às vezes Deus tem para você um processo de 7 mergulhos e você desiste no terceiro. A questão é: o que eu quero falar essa noite é, no que na sua vida você insiste? Porque eu sei que você insiste na sua vida financeira. Você está tentando várias vezes um negócio. Eu sei que você insiste na sua dieta. Você começou 18 esse ano. Amém, Deus, fala comigo. Aleluia. Tem gente que ainda olha para o outro irmão e fala assim, essa é para você, irmão. Tem gente que insiste em relacionamentos. Você já voltou 9 vezes com o ex. Não é mais ex, é parte da sua família, virou parente. Mesmo com você ou não, já vai no Natal. No que você insiste na sua vida? Será que você insiste realmente na presença de Deus? Forte isso, é ou não é, gente? Será que Deus está sentindo a sua insistência? Eu penso isso, será que se Jairo só pedisse, ô Jesus, legal, tudo bom? Ô Jesus, ô. Minha filha está morrendo. E você sabe, né? Tem como você ir lá? Ah, não? Obrigado. Não. Meu amigo, se tua filha está morrendo, irmão, você invade o hospital, é ou não é? Você chuta a porta, você sai gritando. O nível do quanto você quer algo mostra o quanto você insiste naquilo. Talvez tenha situação na sua vida que você fala, Deus nunca muda isso. Deus não muda porque você não insiste o suficiente. Porque reclamar não vai mover a mão de Deus. A oração vai. Murmurar não vai mover os olhos do Senhor para você. Agora, a oração, a insistência, a prostração. Vocês estão comigo ou não, gente? A oração, a insistência, fala, Jesus, ouve o meu clamor. Ah, mas como Deus ama ver um coração cheio de fé. Insistente. O que aconteceu? Jesus foi com ele. Estão comigo ou não? Olha, vamos continuar o texto. No versículo 25, olha o que acontece. Jesus no caminho para a casa de Jairo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Era outra história, gente, era outra história. No meio do caminho até a casa de Jairo, surge uma mulher com hemorragia. Que precisava de uma cura sobrenatural também. Há 12 anos sofria de hemorragia. No meio da história de Jairo surge outra história. No meio da necessidade de Jairo surge outra necessidade. No meio do desespero de Jairo. Sabe quando você está atrasado para uma reunião e aí de repente o pneu fura? Sabe? Aconteceu isso. Aconteceu isso. E Jesus para. Não sei se você conhece essa história, mas essa mulher, ela pensou, se eu tocar só nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E aí Jesus está andando, e ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. Jesus para e fala, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E aí começa um diálogo de Jesus com aquela mulher. Aquela mulher é curada. E nisso está lá, já era assim, ó. Legal, Jesus. Curado, parabéns, aê, gente, vamos lá, se sou eu, filho, eu pego Jesus pelo bracinho aqui, sabe quando você pega pelo bracinho aqui assim, ó, Jesus, parece que houve um milagre antes do milagre de Jairo. E eu fico pensando quantas vezes acontecem milagres antes do meu milagre. Eu fico pensando isso. Às vezes parece que a gente está com uma competição de milagre, né? Qual é o milagre que vai ganhar hoje? Mas você... Nossa, que imitação ridícula. Meu Deus. Amém. Obrigado, gente. Quem é o milagre? Porque parece que a gente está olhando ao nosso lado para ver o que Deus está fazendo na vida do outro. A gente fica buscando. Aí vem gente, já, sabe quando você está precisando de algo sobrenatural do Senhor? Não sei se aconteceu isso com vocês. Aí vem gente contar milagre para você. Olha o que Deus fez na minha vida. Você fala, ah! O que, que Deus fez? Aí Deus fez tanta coisa. Olha, parece que Deus trabalha só para mim. Será que benção? Dá uma raiva. Você falou: Deus, não tem 5 minutos na sua agenda para mim? O dia, presta atenção nisso. Cara, quando você compreende isso, isso muda a tua perspectiva do milagre. Sabe por quê? Porque o desespero é seu, mas o timing é de Deus. O desespero do coração é seu, a ansiedade é sua, mas Deus não te deu ansiedade. Deus te deu uma palavra: creia. A gente que acha que tudo tem que acontecer no nosso relógio, a gente acha que tudo tem que acontecer do jeito nosso. Aí Deus fala: ei, o timing é meu. Se eu quiser parar aqui para fazer outro milagre, eu faço, porque eu não estou descumprindo minha promessa para você. Na hora certa, no momento certo. E, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, abre teu coração para isso. Em nome de Jesus, abre teu coração. Na hora certa, Deus faz. Na hora certa, acontece. Pedro, não aconteceu ainda. Fica calmo. Na hora certa, acontece. Sabe por quê? Porque quantas vezes o nosso time deu errado? É ou não é, gente? A gente não acerta nem o tempo do bolo no forno. Minha mulher fez 18 pudins antes de acertar o primeiro. Que não acertou, assim. Brincadeira, amor. Ei, presta atenção nisso. Repete comigo, fala: na hora certa, Deus faz. Olha isso, continuando, versículo 35. Vamos pular a história da mulher. Mulher foi curada, tá legal, parabéns, palmas, muito bom. Versículo 35, vamos ler junto, olha só. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Meu Deus, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Jairo, o que tinha para acontecer, aconteceu. Você imagina esses caras, Jairo lá esperando, Jesus falando com a mulher, de repente alguém chama Jairo de canto. E Jairo, Jairo. Ô Jairo, vem cá. Ô Jairo, ela morreu, vamos embora, deixa Jesus aí. Não deu tempo. Você imagina isso? O que mais me deixa inconformado é o fato de que ele estava do lado de Jesus. Ah, eu ia dar umas voadoras em Jesus. No mínimo uma tamanca nele. Ah é, eu falei para você, não falei para você, embora logo. A pior notícia da vida daquele homem, ele recebeu do lado de Jesus. Às vezes a gente pensa, né? Não, do lado de Jesus não vai vir notícia ruim nenhuma, né? É ou não é? É ou não é, gente? Não, Jesus está aqui, vai ser uma Disneyland agora. Aí você recebe a pior notícia de todas. Ei, tua conta já era. Ei, teu casamento acabou. Ei, não tem mais o que fazer, os médicos já fez de tudo. Mas eu tô com Jesus. Eu tô com Jesus. Quando eu tava varziano, não acontecia nada. Agora eu tô com Jesus. Eu não tô entendendo. Ei, presta atenção nisso. As notícias difíceis podem nos encontrar. A grande diferença é com quem ela te encontra. Com quem ela vai te encontrar. Talvez Jairo receberia aquela mesma notícia sozinho. É ou não é? Mas dessa vez ele recebeu ao lado de Jesus. E isso mudou tudo, porque olha o que diz a palavra do Senhor. Presta atenção nisso. Gente, esse texto é muito forte. Porque quando eu estava lendo isso, eu comecei a chorar. Eu não sei se você faz isso, mas eu me coloco na história, sabe? Eu falo, meu Deus. E o pessoal falou, não tem mais jeito, já morreu, já foi. Quantas coisas da sua vida as pessoas chegaram para você e falaram, não tem mais jeito. Quantas vezes as pessoas apontaram para a tua história e falaram, não tem como mais, já era. Olha, quer saber, você é um ponto sem curva. Não tem. Mas olha o que Jesus diz no versículo 36. Gente, eu amo esse versículo. Versículo 36 que Jesus fala, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Não fazendo caso. Jesus falou assim, ei, eu não estou fazendo caso. Ei, presta atenção nisso. Jesus não faz caso das notícias difíceis. Jesus não se importa com as informações que estão acontecendo. O que importa é o que Jesus falou para você. Se alguém falou para você que não tem mais jeito, Jesus olha para você e fala, ei, não tema, creia. Presta atenção nisso. Ele tinha duas informações. Ele tinha a informação de Jesus que estava indo com ele. E ele tinha a informação que a filha tinha morrido. Jesus falou, ei, não faça caso dessa informação. Você está comigo. Creia. A diferença é que ele estava ao lado de Jesus. Tem notícia que vai encontrar você e a notícia vai ser transformada por quem está do seu lado. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem situação na sua vida que se fosse em outros tempos iria te destruir, mas porque você tem Jesus, essa situação vai ser transformada. Talvez o seu casamento, aos olhos das pessoas à sua volta, não tem mais jeito, mas porque Jesus está na sua casa, o seu casamento vai ser restaurado. Talvez aos olhos das pessoas, da sua empresa, do seu trabalho, ou qualquer área que for, não tem mais jeito, mas as pessoas precisam entender, e elas vão entender, Jesus está do seu lado. Aleluia, quantos creem nisso? Ei, tem situação na minha vida que eu penso, eu não ia dar certo, aí eu esqueci, Jesus está do meu lado. Jesus falou, ei, tão somente creia. Nessa vida, gente, nessa vida, olha, com a maturidade que nós temos, eu já tenho assim, sou mais um menino de 23 anos. Eu aprendi que todas as vezes que acontece uma situação na nossa história, você tem uma escolha a fazer. Ou você teme, ou você crê. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem como você crer e temer ao mesmo tempo. Ou você crê. Ou você tem fé e expulsa o medo, ou você tem medo e expulsa a fé. É ou não é? Eu acredito, gente, eu não sei, é a minha imaginação. A Bíblia não fala, nem sei se culturalmente era possível, mas eu tenho certeza que Jesus segurou na mão de Jairo, assim, ó. Jairo, sabe, Jairo estava desabando, Jairo ia começar a desabar, Jesus, ei. Eu estou com você aqui. Eu estou com você aqui. Creia. Creia, vocês estão comigo ou não, gente? Quem define o que vai acontecer na sua vida é Jesus, não são as informações. Amém? Quem define o que vai acontecer na sua vida não é a notícia das pessoas à sua volta, mas é o que Jesus diz sobre você. Olha o versículo 38, vamos continuar. Versículo 38. Quando chegaram à casa de Jairo, dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. A criança não morreu, ela só dorme. Tem coisa na sua vida que para todo mundo não tem jeito, mas para Jesus tem. O que é mais fácil? Ressuscitar alguém ou acordar alguém? Quantas pessoas aqui conseguem acordar alguém? Levanta a mão. Todo mundo. Quem é que consegue ressuscitar alguém? Só Jesus, é ou não é? Só Jesus. O que para você é sobrenatural, para Jesus é natural. Aos olhos de todo mundo, aquela menina já tinha morrido. Mas aos olhos de Jesus, ela só dormia, porque é natural para Jesus ressuscitar. Ei, presta atenção. Jesus não olha o seu problema com o seu olhar. Jesus olha o seu problema com o olhar dele. Ei, quem tem fé aqui essa noite? Tem coisa que Jesus precisa ressuscitar na sua vida? Jesus está olhando isso. Ele pode... Presta atenção na história. Jesus disse: a criança não está morta, mas apenas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou aonde se encontrava a criança. Presta atenção nisso. Jesus falou assim: eu vou ressuscitar ela, só dorme. O que fizeram? Riram de Jesus. Riram de Jesus. Aí Jesus mandou as pessoas sair. Se sou eu, Jesus, eu falo: agora vocês vão ficar, vocês vão ver o que vai acontecer então. Ah, você está rindo? Ah, vocês vão ver o negócio acontecer agora. Quem ri por último? Não, Jesus mandou que saísse. Olha que interessante. Gente, para pensar. Vocês conseguem imaginar a cena comigo ou não? Jesus, Jairo desesperado, mas com fé em Jesus. Jesus lá abraçado com Jairo. Gente, fica tranquilo, para de chorar. Ela só está dormindo. As pessoas começaram a rir. Rir na cara de um pai com esperança no que Jesus estava falando. O que o Jairo mais queria na vida é o que ouvir aquilo de Jesus: essa menina está dormindo. Mas as pessoas riram do que para Jairo era alegria. As pessoas riram do que para Jairo era um milagre. Porque tem gente que é assim. Tem gente que o que para você é dor, para ela é engraçado. Tem gente que ri do seu milagre, não é? Tem gente que não compartilha da mesma expectativa de fé que você. Sabe o que Jesus fez? Eu acho interessante isso, por favor, presta atenção nisso. Gente, nós precisamos caminhar na mesma confiança que Jesus caminhava. Jesus tinha tanta confiança, tanta suficiência em Jesus. Jesus tinha tanto entendimento que não precisava provar nada para ninguém, que Jesus pôs para fora. Porque se fosse eu, ia fazer isso mesmo. Ah, agora vocês vão ver então. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém. O que Jesus queria fazer é a vontade do Pai. Você, quando tiver fazendo a vontade de Deus, não precisa provar nada para ninguém não. Pelo contrário, quem está rindo do seu milagre não quer compartilhar do que Deus quer fazer na sua vida. Aí Jesus pôs para fora de casa. Ei, quem não está ali para somar junto com você, o melhor lugar é fora da casa. Quem está do seu lado impedindo que o milagre aconteça na sua vida? Quem está do seu lado rindo do que você tem expectativa que Deus vai fazer? Você está lá orando, crendo, pedindo, a pessoa: não, não, então, não sei. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Gente, às vezes as coisas não acontecem na sua vida, o sobrenatural não acontece, porque você não tem coragem de pôr para fora quem não está crendo junto com você. Porque quem é amigo de verdade, quem ama de verdade, quando você está sofrendo, ora junto, é ou não é? Quando você precisa, quem ama você de verdade, dobra o joelho lá e chora junto. Não, vamos orar aqui, Deus vai fazer. Eu nem sei orar, mas olha, Pai, Deus poderoso, salve, faz alguma coisa aqui. A pessoa não ri daquilo que está te machucando. Vocês estão comigo ou não, gente? Aí Jesus os põe para fora. Quem tem fé fica. Os discípulos vieram. Os pais vieram. Quem tem fé fica. Quem não tem fé sai. isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez. Presta atenção nisso. Vocês estão comigo, gente? Não, Deus está falando com vocês. Deus está falando com vocês, amém. Aí Jesus vai lá, olha isso. Ainda no versículo 41. Coloca o versículo 41. Jesus foi até a menina, tomou-a pela mão. E ele disse: Talita cumi. Significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Aleluia. Quando Jesus entra numa casa, as coisas não acontecem, não ficam da mesma maneira, gente. Quando Jesus entra numa casa, as coisas começam a ressuscitar. Imagina Jesus entrando naquele quarto com Jairo, Jairo vendo a sua filha morta, Jesus pega nele e fala: Talita cumi, levanta agora. Aquela menina levantou. Você imagina, gente, essa cena. A palavra de Deus falou que eles ficaram atônitos com o poder sobrenatural que havia em Jesus. Quando Jesus entra numa casa, gente, as coisas começam a acontecer. Quando você tira as pessoas que não têm fé da casa, quando você se importa com a presença de Jesus, presta atenção nisso em nome de Jesus. Quando o mais importante na tua vida, a casa, na tua casa, em você, quando na tua história, em você, você não se importa com quem está na casa, você se importa que Jesus esteja na casa. Ah, as coisas começam a acontecer na sua vida, começam a se ressuscitar, planos, projetos, sonhos, quando Jesus está na sua casa, e o que importa é a presença de Jesus, aquilo que estava morto começa a levantar. Não há limites para Jesus, não há limite, não há nada impossível para Jesus. Não há nada impossível para Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na tua história, Jesus começa a transformar você. Coisas que já estavam mortas, coisas que você deixou lá fora, coisas que você deixou na gaveta, começam a ressuscitar. Você vai ficar atônito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa Jesus transformar a sua história. Deixa Jesus transformar a sua vida. As pessoas ao seu redor vão ficar atônitas. O que está acontecendo? Nossa, eu ia sair correndo com a minha filha para fora da casa. E agora? E? Jesus quer ressuscitar pessoas, sonhos, projetos, planos. Jesus quer ressuscitar a tua força. Jesus quer ressuscitar o teu emocional. Jesus quer ressuscitar o relacionamento com os seus pais. Jesus quer ressuscitar a sua vida hoje.